jovempan.com.br.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você. Seja muito bem-vindo. Você está em Os Pingos nos Is na Jovem Pan. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Felipe Moura Brasil e Cláudio Tognoli trago pra você as principais notícias do dia e mais do que isso, o que a por trás das notícias, dos fatos, que é a notícia de verdade. Hoje é sexta-feira, ainda bem, chegou a sexta-feira, 28 de julho de 2017, e tem pandeiro. Fala, tem pandeiro, mulher!
Joyce, tamo junto. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Tonhole. Boa noite, Joyce. Vamos com tudo.
É, sexta-feira não tem sapatada, não, mas tem pandeiro, rapaz. Fala, tudo bem, Cláudio?
Boa noite, todo mundo. Contagem regressiva, hein, Michel Temer?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac no pandeiro. Vamos lá, minha gente, os destaques de hoje. Lula anuncia caravana pelo Brasil.
A queda tímida do desemprego.
E o campeão das emendas parlamentares é o menino da pinguela.
O reforço da segurança no meu Rio de Janeiro.
E aí, gente, vai ter quórum ou não vai? Na próxima quarta-feira, dia 2, quando a denúncia por corrupção passiva sobre Michel Temer pode ser votada no plenário da Câmara. Eu conto pra você em instantes.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
É, minha gente, final de semana de muita articulação política em Brasília. Michel Temer convocou os aliados para fazer a chamada dos deputados à rechecagem dos votos. Ele quer falar com um por um e quer ver o nominho da lista de cada um que se comprometeu a votar a favor dele, pela manutenção do governo e contra a denúncia que foi encaminhada por Rodrigo Janot, denúncia de corrupção passiva por conta do áudio do Joesley Safadão. O desgaste com o reajuste dos combustíveis, com a Lava Jato, a alta impopularidade do presidente e o fato, especialmente, de cada voto ser claramente dito no microfone da Câmara e transmitido ao vivo pela TV, podem pesar nas traições. Por isso, nas próximas horas, serão tempos aí de reuniões com os aliados e também com os indecisos para garantir vitória na próxima quarta-feira, dia 2. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, garantiu o quórum de 480 deputados na sessão. Ô, gente, pode até ser que tenha 480, 490, pode ser que os 513 deputados estejam lá, mas não haverá decisão se cada parlamentar não apertar o botãozinho e registrar presença. Então, eles podem falar, fazer barulho, podem fazer os salamaleques, é toda a confusão, a oposição pode esbravejar, mas se não tiver o registro da presença, babau, não tem votação. E para que haja votação, são necessários 342 deputados com registro de presença. Pois bem, essa inflação da política em cima dos indecisos está disparada e eles ficam mais caros a cada hora. Temer negocia com os deputados de um lado e com Rodrigo Maia de outro. Maia costura apoio dos partidos da base caso a presidência da República caia no colo dele. O Michel Temer não é bobo, nem nada. Joga com a vaidade. Então ofereceu a Rodrigo Maia apoio para uma disputa ao governo do Rio de Janeiro. Esse mesmo Rio de Janeiro, quebrado, falido, lascado, corrompido, tomado pelo crime. Maia avalia por pura vaidade, porque governar o Rio pode ser uma pá de cal na vida de qualquer político, em qualquer carreira política. Mas voltemos à Câmara dos Deputados, então na próxima quarta, o plenário pode decidir se a denúncia do PGR por corrupção passiva deve ou não seguir para o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse para vocês, para abrir a sessão, quantos deputados? Só 51. Pronto, sessão aberta. Para começar a votação, repetindo, 342 dos 513. É o mesmo número necessário para que seja aprovada a denúncia. Então, os ventos de hoje estão mais para o Michel Temer. O fato é que o Brasil precisa de uma definição urgente, mas é pouco provável que ela venha já no dia 2. A coisa deve se enrolar um pouquinho. Se Temer tiver a certeza de vantagem ele articula a celeridade na votação. Se houver chance de perder, é melhor para ele empurrar com a barriga e assim ele vai ficando no poder. Rodrigo Maia disse hoje que não se pode deixar o paciente no centro cirúrgico com a barriga aberta. É verdade, Maia tem razão, ainda que a preocupação dele seja consigo mesmo. E quanto à baixa popularidade de Michel Temer, ontem mesmo eu citei para vocês, a gente avaliou aqui a pesquisa, pois bem, a tropa de choque do governo me disse hoje que o presidente não está nem aí com pesquisa nenhuma, que mandou as favas, os números, e que vai sapatear em cima da impopularidade depois de ganhar no Congresso Nacional. É muita autoestima para quem está no momento tão delicado, vamos combinar. Mas apesar do desgaste, a aposta em Brasília é que Temer sobrevive a mais essa. A esperar para ver.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Olha, tô achando que o presidente tá muito metidinho, hein? Mandou as favas, os números da impopularidade. Menos, né? Menos, presidente.
Vai, ele tá ouvindo aqui o nosso programa, né? Que a gente falou ontem que ele não tá nem aí pra esse eleitorado que repudia o Michel Temer, porque já repudia essa velha classe política, já repudia o PMDB. Então, com esse encontro secreto do Michel Temer com Joesley Batista, dono da JBS, lá na garagem do Palácio do Jaburu, essa rejeição só aumentou também por causa dos efeitos econômicos que não estão sendo sentidos muito ainda pela população. Temos aí 15 milhões de desempregados, obviamente, pelo menos a imensa maioria disso, ou quase completamente, é de responsabilidade dos governos do PT, mas o governo do Michel Temer, que colocou gente competente para gerir a área econômica, acabou sendo afetado por esse episódio inesperado, no sentido de que não era um encontro previsível. Agora, não é inesperado no sentido de que o núcleo duro do PMDB não cometa imoralidade de vez em quando. A gente não esperava muita coisa de um vice de Dilma Rousseff. Ninguém é vice de Dilma e não inocentemente, com carinha de anjo, né? Nem vice do Cabral no Rio, como Luiz Fernando Pezão lá, que está continuando o trabalho de destruição do Rio de Janeiro de Sérgio Cabral, é a mesma coisa. E o Michel Temer sempre foi um articulador político, ele fazia isso no governo da Dilma, inclusive, e agora faz como presidente, com o poder de quem tem caneta na mão, ligou para muitos, dezenas de parlamentares. Outro dia estavam dizendo que tinha 80 indecisos e ele já tinha conseguido reverter 20, agora a tropa de choque da Câmara diz que ele já conseguiu reverter mais, mas a gente nunca sabe, porque eu inclusive gravei guardei vários vídeos daqueles do Jacques Wagner, o então ministro da Dilma, dizendo quantos votos tinha, e depois não foi exatamente aquilo que aconteceu, mas a situação é diferente. Ele de fato liberou muita verba aí para esse pessoal, e é provável que essa, é o que a imprensa toma como fato, que essa denúncia vai ser enterrada, mas ainda vira outras e outras delações que podem desgastar ainda mais o governo.
Assim, na minha avaliação, o governo vai passar por essa, entre chuvas e trovoadas, vai acabar ficando lá. Não é segredo para ninguém também que eu acho que o Maia é um grande risco para o Brasil. Mas isso é uma questão política e não jurídica. São coisas totalmente diferentes, né?
Exato.
Mas eu vou te falar, viu? A sensação que eles estão tentando passar, Tonholi, é de que estão nadando de braçada e que vão levar a Câmara no bico. Não é tão simples, por quê? Qualquer deputado pode prometer qualquer coisa. Ou o presidente, vou votar a favor do senhor. Chega na hora. Tchau, amigo. Chega na hora que ele vai botar o nominho dele lá. Olha, eu sou o Zé das Couves e eu vou ter que me expor aqui. Aí é que vem as traições. Falar, só falar, não significa absolutamente nada. Então o risco existe sim.
Joyce, Felipe, eu queria lembrar que quando o Michel Temer assumiu, ele usou uma frase que ele emprestou, para não falar roubada, do cientista político Sérgio Abrantes, e ele referia, tirando essa frase do Sérgio Abrantes, que ele faria um presidencialismo de coalizão. O que quer dizer isso? Obviamente, negociar com Deus e com o diabo. Agora, como diria o ator Fábio Assunção, é sexta-feira, precisamos tomar cuidado. Então, já que é sexta-feira, Michel Temer, eu quero dizer para você tomar cuidado com uma informação que eu vou compartilhar aqui só entre nós, tá? Ouvintes dos Pingos nos Is. Uma fonte me contou hoje que estava jantando no luxuosíssimo Hotel Palácio Tangará, ali no Morumbi, na zona sul de São Paulo.
Coisa fina lá, hein? 6 estrelas, um negócio.
Quando ele vê quem jantando com a família num canto, Wesley Batista, o homem que delatou o Temer.
Eu soube dessa história também.
E aí o que acontece? Acontece o seguinte, o Wesley Batista está com a família, está com dois engravatados que, segundo a fonte, parecem dois advogados, e ele fala num tom terminante e com a voz um pouco mais alterada, a ponto de os circunstantes, vulgo quem estava do lado, poder ouvir. E ele falava assim, ó, vamos pra cima do governo! Vamos pra cima do governo! Força total pra cima do governo! Os resultados disso, nós vamos ver a semana que vem. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a mais liberação de grana do Temer para emendas parlamentares. Agora eu quero saber quem vai liberar mais. O Temer ou o Joesley, quando fala vamos pra cima do governo? Porque hoje só tem uma forma de ir pra cima do governo. Ou o Joesley contar mais coisas para a força-tarefa, ou ele molhar a mão daqueles que, por hora, comem nas mãos do governo Temer.
E essa história é bastante incrível, Tonholi, não só pela credibilidade da fonte, mas também porque esse discurso do Wesley Batista combina muito com o teor do artigo que ele, supostamente, mas na verdade a assessoria ali, e certamente com o aval dele, escreveu para a Folha de São Paulo, em que ele rebate ali as acusações que sofreu do governo, que tratava o Wesley como o maior empresário da empresa de produto de proteína animal do mundo e depois passou a tratar como bandido notório. Então ele rebateu ali várias acusações e tentou posar de certa forma de vítima, mas ao mesmo tempo falando que já passou por aquela fase pela qual o núcleo duro do PMDB passa agora, que é a fase de negação.
Bom, gente, vocês se lembram que ontem, né, eu comentei aí que o Rodrigo Janot está acelerando com sua turma para fechar novas delações com empresários, né? E há uma informação exclusiva que eu vou trazer para vocês agora, nem deu tempo da gente compartilhar na redação, que envolve a investigação minuciosa de documentos que Janot está fazendo envolvendo uma denúncia contra Henrique Meirelles, que é o homem forte da economia do governo e que é tido, inclusive, como uma possibilidade para 2018 por ser uma espécie de unanimidade entre partidos. Ele foi da turma do PT, ele tem boas relações com o PSDB, ele foi, está sendo aí da turma, né, da economia do Michel Temer. Então, ele seria o homem que agregaria os partidos que hoje se bicam, né? Essa conversa é uma conversa de bastidores, óbvio que Henrique Meirelles negaria, né, uma candidatura, mas quem conhece o ego de Henrique Meirelles sabe que sim, é verdade. Pois muito bem. Hoje eu tive informação de dentro da Procuradoria-Geral da República, que documentos chegaram envolvendo o caso de um grande banco e a negociação no CARF, uma negociação que teria sido feita por Henrique Meirelles para livrar um grande banco de uma multa milionária.
Bom,
Rodrigo Janot ainda não fez a denúncia, mas está olhando com lupa a documentação. Se isso de fato se concretizar, vem mais uma pancada aí dentro do governo,
aliás,
atingindo a área mais sólida do governo, que é a economia.
Foi ontem o que a gente falou aqui, que está vindo uma grande denúncia por parte do Palocci, que envolve quatro bancos privados e um banco público. Claro que eu não sou louco de dar nome de banco no ar. E sobre essa questão...
Dá pra dar uma pista.
Olha, eu boto o nome de bandido no ar, mas não boto o nome de banco. Agora, a questão é a seguinte. Eu quero complementar o que a Joyce falou. O CARF, que é uma espécie de tribunal superior, onde você discute a tributação sobre as empresas privadas, consta da delação do Palocci também que teria sido pago 80 milhões para a nomeação de um conselheiro no CARF para favorecer certas empresas que queriam um conselheiro ali e, portanto, para votar pela redução dos tributos dessa empresa.
No caso dessa denúncia específica com esse banco, a dica é, tem nome comprido o banco, não tem nome curto nesse caso, tem nome comprido, né? No caso desse banco, uma dívida perdoada de 136 milhões de reais. E quem denunciou, né, diz, obviamente, que houve vantagem financeira para que a dívida fosse simplesmente perdoada, deixar a dívida para lá. O fato é que a turma ligada ao próprio Henrique Meirelles está muito apreensiva, obviamente, para saber se os documentos chegam com força, com pujança, para que a denúncia seja feita ou não. E a turma de Janot se debruça sobre isso. Olha...
É, Henrique Meirelles é a base desse governo do Michel Temer e, claro, que qualquer coisa contra ele pode abalar ainda mais o governo. E é preciso tomar cuidado, não desfazendo, obviamente, a credibilidade dessa informação, mas a gente precisa saber se isso realmente vai acontecer, se eles estão ventilando isso mesmo sem saber, mesmo que aconteça, se vai acontecer por agora, já para influenciar votos de parlamentares. Então é preciso um certo cuidado, mas sem dúvida nenhuma, Henrique Meirelles é o homem forte do governo. Inclusive, eu quero ver como é que vai ser se ele permanecer salvo, blindado dessas investigações até 2018, como é que vai ser a campanha eleitoral de 2018 com os candidatos, eventualmente, se o Temer se arrastar mesmo, se o mandato dele ficar, se os outros candidatos vão dizer que vão manter o Henrique Meirelles, se o Henrique Meirelles vai assumir um lado dizendo que, ó, eu só fico se tal candidato for eleito, se ele próprio vai ser o presidente da República, porque, inclusive, estava falando aqui outros dias no programa que ele vem se movimentando em relação a isso, tem tido reunião com movimentos religiosos, com pastores, tem tido muita conversa ali com o Rodrigo Maia mesmo, então vamos ver o que acontece.
É, minha gente, vamos lá, porque o final de semana não vai ser de descanso, nem pra gente, né? Se a turma de Brasília não descansa, a gente não descansa também. Lá estamos nós, na cola de todos eles.
Mas o nosso
eles.
Trabalho é mais digno do que o deles, né? Que estão atuando pra enterrar uma denúncia, a gente tá aqui denunciando essas manobras políticas.
É isso aí, minha gente, é o seguinte, vamos pro Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro do Felipe Moura Brasil.
Bora.
Ô, minha gente, o negócio tá feio lá, né? O governo federal autorizou o uso das Forças Armadas para fazer a segurança pública lá no estado do Rio de Janeiro. A autorização vale até o finalzinho do ano, né? Pode ser prorrogado ou não, mas vale até o finalzinho do ano. É o decreto que chama Garantia de Lei e Ordem, que foi publicado hoje numa edição extraordinária do Diário Oficial da União. Para começar, serão 8.500 homens das Forças Armadas, mais 620 da Força Nacional e 380 da Polícia Rodoviária Federal. Arredondando, 10 mil homens numa conta de padaria, né? 10 mil homens aí. E essa atuação começou hoje, no meio da tarde. Teve lá reconhecimento das vias expressas. O Rio, o Felipe vai poder falar bem sobre isso, né? Vive, não é de hoje, um caos absoluto quando o assunto... é a segurança pública, né? Lá, a gente cansa de ver no noticiário moleque de 15, 14, 13 anos com fuzil, bazuca, não sei como é que chama, R-15, né? Que são aquelas armas extremamente potentes. Então, no Rio de Janeiro, nós temos o quê? A bandidagem armada até os dentes. Nós temos a população no Rio e em todo o Brasil desarmada. E nós temos a polícia mal armada. Porque o armamento da polícia é uma piada perto do Rio de Janeiro. É estilingue, revolver, é traque perto do que as quadrilhas, né, ligadas ao tráfico de drogas têm. Olha aí, o Reginaldo está mostrando. Gente, você pode nos acompanhar pela internet também. jp.com.br, nosso canal no YouTube, Os Pingos. Está também no meu Facebook, na minha fanpage, o nosso link. Está aí as imagens. É isso que a gente vê. Gente armada até os dentes. Enquanto a polícia tem lá o seu 38 caindo aos pedaços, que falha muitas vezes. Quantas vezes eu ouvi policial me dizer, Felipe, que os coletes à prova de bala estavam vencidos, curtos. O que adianta um colete...
E fedorentos.
Que não protege o umbigo.
Eles falaram
fedorentos.
O que
adianta um colete
também.
Curto para um camarada que tem 1,80m, 2m, fortão lá, bota um coletinho pequeno. Não adianta nada. Então, a situação é de calamidade absoluta. Fala, Felipe.
Eu, carioca, adorava quando as Forças Armadas iam lá para o Rio de Janeiro, porque a sensação de segurança, obviamente, aumenta. Mas o Raul Jugmann, dessa vez, o ministro, diz que o modelo da ação conjunta das Forças Armadas com a polícia do Rio de Janeiro repete a fórmula das Olimpíadas. Só quero deixar claro aqui que esse efetivo de quase 10 mil militares e agentes de segurança é menos da metade daquele que foi mobilizado para as Olimpíadas da Rio de 2016. Então, não sei se vai chegar a resolver os problemas do Rio de Janeiro, que já são antigos e que o Sérgio Cabral ajudou a aumentar. Teve um programa de pacificação, entre aspas, de segurança pública no Rio de Janeiro, que foi muito incensado pela imprensa, principalmente pelo pessoal ali de esquerda na imprensa, que adorava as políticas do ex-secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, porque ele subia lá com policiais instalando cabines de UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, não prendia bandido, quase nada, os bandidos saíam, eram avisados de que a polícia ia ocupar, entre aspas, também aquele morro, então eles davam uma voltinha, iam assaltar lá em Niterói, em São Gonçalo, várias cidades em torno da cidade do Rio de Janeiro, que foram devassadas por esses bandidos que apenas a polícia praticamente exportou para esses lugares e tornou esses lugares em boa parte inabitáveis. Tem toque de recolher, muito traficante circulando, as pessoas sempre me mandam mensagem quem mora lá.
Até porque então, foi uma maquiagem. Bandido não troca de profissão. Se amanhã eu quiser ser design de moda, de sapatos que eu gosto tanto, eu posso ser. Mas bandido, ele vai deixar de ser assaltante de banco para ser sequestrador. Ele vai continuar bandido. É. Então, o mundo do crime é isso. E quando a polícia chega e não chega de forma ostensiva adequadamente, ela simplesmente empurra o bandido para um outro cantinho ali. Né? Tira dessa comunidade, eu não gosto de chamar comunidade, porque comunidade é aquela coisa, paga imposto, regularizada, tem saneamento. Né? Tiram das favelas, dominadas pelo tráfico de drogas e bicheiros. O bandido sai daqui e pula pro morro lá. É assim que
Exatamente.
Funciona.
A polícia subiu sem dar um tiro, aí a imprensa achava lindo isso.
É lindo.
E eu tava lá em 28 de abril de 2010 denunciando essa maquiagem, que depois se revelou, porque aí rola uma reorganização. O bandido sai, depois ele volta, ele sente que o clima tá tranquilo, aí paga lá o arrego pro policial, aí o policial convive no morro com a bandidagem, a polícia fica ali embaixo enquanto a boca de fumo tá rolando solta lá em cima, e na própria favela modelo lá do Morro Santa Marta, que era o modelo da pacificação, tá rolando tiroteio volta e meia, porque a gente sabe que convive ali o policial com o bandido. Então, inclusive os policiais de verdade, eles zombavam das UPPs, eles chamavam de unidade de propaganda política, porque o governo do Cabral e depois do seu sucessor Pezão usava isso nas campanhas eleitorais. Entramos, ocupamos tantas comunidades, como eles chamam as favelas, né? O erro já começa por aí. E na verdade, ocupavam com uma estrutura muito precária, tanto que depois o apelido da UPP virou unidade de perigo para o policial. Então eles formavam policial a toque de caixa também, era policial recém-formado, indo lá para ficar na mira de tiro de traficante armado com fuzil. Muitas vezes, no final do expediente, no dia, ele tinha que ser recolhido pela tropa de choque, que chegava lá com caveirão blindado para ele poder sair daquela UPP de lata, como se chamava. E essa é a situação do Rio de Janeiro. Os assaltos estão acontecendo muito, temos assassinatos, tiroteio nas favelas, nas vias expressas, linha vermelha, linha amarela, e eu espero que a situação melhore com as Forças Armadas.
Já estouramos aqui, mas o Tonholi quer fazer um comentário. Rapidamente,
Tonholi. Eu vivenciei algo no Rio de Janeiro. Recentemente, na quinta-feira de carnaval, o Michel Temer mandou que as Forças Armadas se retirassem ao meio-dia. Eu cheguei no Rio 9 da noite e o táxi que eu tava foi cercado por menores com submetralhadoras. Só pra resumir, sabe por que o Exército não vai ganhar essa guerra? Porque é uma guerra assimétrica. A guerra do Vietnã, que durou de 59 a 75... e matou 58 mil norte-americanos, foi perdido pelos Estados Unidos porque era uma guerra assimétrica, é guerra de terrorismo, é guerra de buraco, igual era no Vietnã. A guerra das favelas é uma guerra assimétrica de buraco, e o nosso exército não está preparado para enfrentar uma guerra assimétrica.
Reginaldo, que antipática que eu sou, não disse oi para você. Você tá lindo, Reginaldo, muito bonito, Reginaldo.
Os pingos nos is.
Esse programa tá uma esculhambação, porque a gente não falou da hashtag no começo. Tudo bem, gente, sexta-feira, né? Dá um desconto. Qual é a hashtag, Felipe?
Hashtag pinga em mim, e depois o destaque do Tonholi vai mostrar por quê. E o Lula também, né? É uma hashtag dupla aí dos nossos assuntos.
Pinga em mim, hashtag pinga em mim, e aí você manda sua participação pelo Twitter, mas agora vamos ouvir a vozinha linda do nosso ouvinte.
Aqui é Ricardo de Florianópolis. O que o Temer falou aí, que vai mandar as favas, ou mandou as favas à pesquisa, é normal, sempre foi assim. Todos os políticos mandam a fava, qualquer impopularidade. Eles não estão nem aí se são populares, se não são. Eles trabalham para eles, só pensam neles, só legislam para eles e nunca se preocuparam com a população brasileira.
Para mim, um governo com 5% de aprovação e ainda querendo governar é quase que uma ditadura. Essa é a minha opinião. Fernando Amorim de Marília.
Aqui é o Jefferson, tô falando da Paulista. Vocês acham que na corrida presidencial do ano que vem, quem tocar forte no quesito segurança pública tem mais chances de ser eleito devido a todo esse processo que a gente está vivendo de criminalidade?
Tudo bem, Jefferson. O Felipe até fez um comentário recentemente sobre isso, foi no dia do nosso programa especial, falando do crescimento do Bolsonaro, né? E por que ele está fazendo essa... está sendo um fenômeno para parte da população, justamente porque ele tem a mão pesada quando o assunto é a segurança pública. Então, é um anseio do Rio de Janeiro, obviamente, né? Mas é um anseio de todo o Brasil.
Sem dúvida. O Bolsonaro, ele prioriza a segurança pública, inclusive os projetos apresentados por ele lá no Congresso Nacional mostram isso. São 44 projetos de segurança pública dos 171 que ele apresentou. É óbvio que tem outros candidatos que vão precisar enfrentá-lo nessa questão, e aí até estava comentando que talvez o Geraldo Alckmin, se for mesmo candidato do PSDB, se não ficar para trás nas pesquisas do João Dória, o que já está acontecendo, ele possa mostrar fatos, dados sobre o governo dele em São Paulo e como isso possa ter melhorado a segurança pública. Mas nessa área, de fato, o público tem acreditado mais no discurso do Bolsonaro, que tem décadas aí de militância mesmo, no bom sentido, contra a violência, contra os bandidos, sem transigência, que esse pessoal aí de esquerda tem muito com a bandidagem.
Então é o seguinte, Felipe, aproveita aí e já vai no seu destaque.
O meu destaque é sobre a indefensável dupla Dilma e Gleisi, porque Dilma Rousseff prestou depoimento por videoconferência como testemunha de defesa da senadora e atual presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, nessa sexta-feira em Porto Alegre, a um juiz de Brasília. Isso ocorreu no âmbito da ação penal que tramita no STF contra Gleisi e o marido dela, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Foi a chance de Dilma finalmente retribuir a Gleisi, líder da bancada da chupeta na comissão do impeachment de 2016, toda a dedicação em defendê-la com aqueles esperneios diários que marcaram um dos períodos mais tragicômicos da nossa história recente. Quem não se lembra da Ré Gleisi, codinomes amante ou coxa nas planilhas de propina da Odebrecht, perguntando aos gritos isso que o Reginaldo vai soltar agora.
Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada?
Não sei. É que moral tem, então, as testemunhas de defesa da Gleisi para dizer que ela é inocente?
Inocentar.
Inocenta, na linguagem inocente. Petista. Porque o condenado Lula e a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, já depuseram a seu favor. E o também ex-presidente da estatal mais roubada do Brasil, José Sérgio Gabriel, prestará depoimento na segunda-feira, 31. Mas agora foi a vez da Dilma fazer o que petista sabe fazer melhor, quer dizer que não sabia de nada, mas claro que a Gleisi é inocenta.
E barraqueira, Tonholi. Ela gosta de rodar baiana.
A audiência durou cerca de 35 minutos. As notícias estavam saindo agora pouco antes do nosso programa, que é tempo mais do que suficiente para ela negar tudinho. E, curiosamente, chegou nos últimos dias às mãos do ministro do STF, Edson Fachin, podendo ser homologada em breve, a nova versão da delação premiada de Pedro Correia, ex-deputado e ex-presidente do PP, o Partido Progressista. E na versão original, Correia havia contado que o dinheiro sujo injetado na campanha da Gleisi saiu da diretoria de abastecimento da Petrobras, comandada então pelo Paulo Roberto Costa, operador do PP no Petrolão. E o Costa tinha lhe dito que esse gesto, o pagamento de R$1 milhão em propina para a Gleisi, era para atender a candidata Dilma, a qual tinha interesse na eleição de Gleisi para o Senado. Tanto que a Dilma, depois de eleita, escolheu a Gleisi para comandar a Casa Civil. Então, unidas pela propina, Dilma e Gleisi formam uma dupla e tanto. Ainda bem que o Fachin, assim como outra parte lá do Judiciário, manteve os trabalhos em seu gabinete durante o recesso e, bem ou mal, poderá proferir a sentença da presidente do PT em breve. Se Gleisi for condenada, haja chupeta para tanta choradeira, Joyce.
Ué, Reginaldo.
Vai ser muito mimimi, hein?
Olha, vamos falar mais de petista aqui. Quando a gente começa, eu me empolgo. Você sabe, opa, que o Fernando Haddad é um baita de um caloteiro? O negócio dele é dar calote. Rapaz, réu na Operação Lava Jato, o Giovanni Favieri tá acusando o Diretório Municipal do PT e o ex-prefeito petista Fernando Haddad, preguiçoso que sou, mas é preguiçoso esse Fernando Haddad, não gosta de trabalhar de jeito nenhum. Ele tá acusando esse povo aí de dar um calote de quase 3 milhões na empresa dele. E aí, gente, ele é sócio da F5BI Produções Limitada, que foi a maior fornecedora da campanha eleitoral de Haddad no ano passado. A imprensa foi pra justiça, quer saber do dinheiro, da dívida, pediu a apreensão dos bens dos devedores, o caso ainda não foi julgado. Essa empresa, na campanha, prestou todo um serviço de infraestrutura para rádio, TV, internet, aquela coisa toda, e o Haddad, caloteiro, não pagou. É candidato, perdedor e mal pagador, Tonholi.
Bom, eu costumo chamá-lo de Fernando Radares, Porque eu sou bom pagador. Eu perdi minha carteira na gestão Haddad, minha carteira de motorista, de tomar umas multas quando eu ia fazer aquela simples conversão à direita num pequeno trecho de faixa de ônibus, e foi graças a ele. Eu tive que pagar em dia e perdi a carteira e tô tendo que pagar os meus tributos diariamente. Quer dizer, pau que bate em Chico não bate em Francisco, né?
Paga a conta, Haddad, meu filho. Paga a conta.
Petista, você... quando perde, não paga. E quando ganha, dá prejuízo para a população, né?
É verdade. Hoje o Tonholi, um pouco mais cedo, teve a paciência. Ou você tem a paciência de Jó,
o que eu não faço por vocês, Joyce?
Para ouvir a entrevista do Lula.
Pelo ouvinte.
Eu não tive, eu deixei para ouvir aqui no programa.
O Tonholi tem uma paciência de Jó. E ele foi lá ouvir a entrevista. Ele minutou a entrevista, mastigou a entrevista e nos entregou a entrevista. Vamos lá, Tonholi, vamos lá.
Bom,
vamos,
gente,
falar aí do Lula.
Tem
do
gente
Leco.
Que pensa que a vida de jornalista é fácil, né, Tonholi?
Ainda mais sexta-feira, ter que regurgitar o que eu ouvi. Olha, quem entrevista a Rádio Som Maior de Criciúma, o ex-presidente Lula, disse que vai viajar por todo o país para construir uma candidatura do PT à presidência da República. Ele está falando que vai sair em caravana, olha aí.
Nós vamos fazer campanha, sendo candidato ou não, nós vamos andar pelo Brasil. Eu agora estou começando uma caravana a partir do dia 17 de agosto. Eu vou começar uma viagem pela Bahia, vou terminar no Maranhão. Serão 21 dias, serão visitados 10 estados. Depois eu quero fazer no sul e no sudeste, quero fazer no centro-oeste, quero fazer no norte do país, para ver como é que eles estão estragando o nosso país. O nosso país que nós fizemos tão bem, o nosso país que nós fizemos crescer, o nosso país que nós fizemos conquistar a autoestima, está numa decadência que eu não acredito.
Uma boa notícia. Olha, eu subentendi, Felipe Joyce. Ele está dizendo que pode não ser candidato e que... Boa notícia para uma sexta-feira. Mas que está procurando um candidato para o qual ele quer ser cabo eleitoral.
Mas calma. Dá para fazer campanha de dentro da cadeia? Rapaz!
Dá, se o Fernandinho Beiramar faz negócio dentro da cadeia, porque
é verdade,
o Lula não fala.
É verdade, é verdade. Solta, Reginaldo.
E se eu tiver condição de ser candidato, vou ser candidato. Mas se eu não for candidato, eu serei cabo eleitoral de um bom candidato. Pode ficar tranquilo, eu estou na luta, ninguém vai fazer eu me esmorecer, não, ninguém. Eu aprendi a andar de cabeça erguida, ninguém me fará baixar a cabeça nesse país.
Olha, o Lula como cabo eleitoral, eu quero lembrar aqui de quem que o Lula já foi cabo eleitoral, para vocês terem uma ideia de quem ele apontou o dedo para ser alguma coisa no Brasil. Por exemplo, Agnello Queiroz. Você tem aí aquele trecho, Reginaldo, do Lula falando de Agnello Queiroz, que acabou preso e depois solto, tudo bem, mas acabou preso por fraude lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília?
Tá aqui não.
Tudo bem, mas fica o registro.
Tem Cabral, Sérgio Cabral.
Vamos lá. Solta aí então, Reginaldo.
Vamos fazer de Agnello Queiroz o novo governador. Meu grande companheiro e amigo Agnello Queiroz.
Eu posso dar o testemunho da integridade moral e ética deste companheiro.
E também do Sérgio Cabral, tem aí, Reginaldo? Se tiver, mas a população lembra que o Lula apoiou Sérgio Cabral, que acabou preso, esse homem, esse ex-governador, que destruiu o estado do Rio de Janeiro.
Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, porque esse homem já provou que é um homem de bem.
Bom, gente, agora é o seguinte, o mais legal, esse dinheiro apreendido do Lula na Previdência pela Lava Jato, né, tá seguro pela Justiça, os 9 milhões, ele disse que trouxe de palestras. E olha o que ele revelou, que segundo o próprio Lula, ele é o maior palestrante do mundo em termos de ganhar grana, junto com o ex-presidente Bill Clinton dos Estados Unidos. Olha isso.
Eu não tenho que explicar nada, Olessa. Primeiro porque eu tenho 76 palestras feitas no exterior. O dinheiro entrou pelo Banco Central quando foi pago no exterior. O dinheiro está depositado no Banco do Brasil. Não tem conta na Suíça. A certeza da minha honestidade é que eu não depositei dinheiro na Suíça, eu depositei no Banco do Brasil, na Previdência Privada, para garantir, sabe, quando você já está com mais de 70, você tenta garantir a sobrevida da tua família. Então, meu caro, tenha consciência tranquila. O dinheiro que eu ganhei, ganhei porque eu e o Bill Clinton éramos os dois mais importantes conferencistas desse começo do século XXI.
Toma vergonha na sua cara de pau, Lula, mas este homem, afinal de contas, eu preciso de 9 milhões para garantir, né, a vida, a sobrevida da minha família, a aposentadoria. Vai te catar, Lula, eu vou dizer. E a cachaçinha, Lula, quero saber o seguinte, e aí, tá tomando umas?
Eu tô bebendo menos porque a idade vai avançando, você vai diminuindo o que você pode tomar de álcool. Mas eu gosto de vinho, eu aprendi a tomar vinho com a Marisa, mas eu vou tomando. Agora eu aprendi a comprar uma garrafinha pequena, sabe, para a gente, quando quiser tomar, tomar uma garrafinha daquele. Na verdade, eu aprendi com o Brizola. O Brizola que falava, o amigo Lula, não abro uma garrafa de vinho para deixar metade na garrafa. Então eu compro uma garrafinha pequena e você toma a garrafinha inteira.
Ai, ai, o Lula que já bebeu Romanée Conti, né? Pra quem não sabe o que é tipo caviar, nunca vi nem ouvi.
Caviar líquido.
Nunca vi nem ouvi, só ouço falar aquela. Você sabe que é caviar? Lembrei do Zeca Pagodinho agora. O Romanée Conti é aquele vinhaço carérrimo, né? E o Lula, né, já colocou Romanée Conti no bico. E a gente que pagou a conta. Mas você tem a melô da cachaçinha do Ayatolá, o de Araque.
Primeiro nós vamos comentar o seguinte, né? Vocês lembram daquele Ayatolá que a gente está falando desde segunda-feira, que é um terrorista e que veio dar palestra no Brasil? Aliás, está dando palestra agora, nesse exato momento, na Mesquita Mohammad, aqui no Brás. O Ayatolá Moshe Araque, que é acusado de ter matado mais de 130 pessoas num atentado em Buenos Aires nos anos 90, pois bem, ele acabou driblando as autoridades e está no Brasil. E quem descobriu ele para nós foram os nossos ouvintes. Nós pedimos que eles colaborassem, Selene Carvalho e Roberto Lacerda, do Movimento Brasil Tem Jeito. E já que o Ayatolá está agora dando uma palestrinha aqui no Brás, e o Lula está confessando que está querendo beber, a gente conseguiu descobrir o melô em que o Ayatolá convida o Lula para uns pra umas águas que passarinho não bebe. Segue lá, gente!
Vamos lá tomar uma landubá, vamos lá tomar uma landubá.
Tu vai
vamos
tomar uma coça de alguns ouvintes.
Vamos lá tomar uma landubá. Só chamar que eu também vou pra lá, só chamar que eu também vou pra lá, só chamar que eu também vou pra lá. Qual é o bar?
Alô?
Você reza de pinguço, Tonha?
Meu Deus.
Nunca vi nem comer, eu só ouço falar.
Eita! Vai, Filipão! Este é o programa mais completo do rádio brasileiro. Aqui tem moça, tem moço, tem sapatada, tem pagode, tem política, tem economia e tem a lá, vou tomar.
É um programa ecumênico.
Minha gente, sexta-feira, a gente tem que dar uma relaxada, né? A gente vai para um rápido intervalo, volta já já, não desgruda. E se você está no seu carro ouvindo os pingos nos is, chega em casa, meu filho, e conecta essa internet. Nos acompanhe pela internet.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Delícia de semana aqui nos pingos nos is e é hora do nosso ouvinte colocar a boca no trombone. Vai, Reginaldo.
Aqui é o José, São Paulo. E para político, popularidade é dinheiro no bolso. Eles não estão ligando se eles não são populares. Eles querem saber se o deles está no bolso ou não. Um abraço para vocês, boa noite, bom fim de semana.
O problema da segurança pública do Brasil, na verdade, é o Código Penal, que tem que ser mudado urgente. Se enquanto não mudar o Código Penal, não adianta prender, mesmo porque não temos nem presídio para isso. Meu nome é Luiz, eu sou de São Paulo e eu torço para que um dia isso mude. Código Penal, urgente.
Aqui é Gabriel de São Paulo. Eu não sei como está aquela situação da Polícia Federal, né, da verba do governo, se o governo liberou mais verba e tal. Mas como está na moda aí a questão de fazer vaquinha, né? O povo aí podia fazer uma vaquinha para ajudar a Polícia Federal na Operação Lava Jato. Quem sabe, né?
Muito bem, vamos ao Twitter, Felipe.
Virgínia Souza, amei as rezas de pinguço. Olha aí, Tonholi. Milena, ficar escutando blá 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 de Lula tem que ter estômago. Como estou com gastrite, não quero ouvir nenhum ai. E tem André dizendo, a amante, se referindo a Gleisi Hoffmann, é o codinome dela na planilha da Odebrecht, a amante é fogo, insuportável. Pois
e
é,
e tem o Felipe Mendes aqui, teu xará, hashtag pinga nimim, é nimim, tá, gente? Pinga nimim, assim, bem do jeitinho que fala, né? Tipo, mineiro falando, pinga nimim, rapaz. Ele diz o seguinte, uma boa loira gelada pra todos, que hoje é sexta-feira, pode? Pode, gente, pé na jaca, pé na jaca. Vamos lá, Tonho, olha, seu destaque.
Bom, gente, o seguinte... Sabe o cantor deputado Sérgio Reis, do PRB de São Paulo, que costuma frequentar palco com Michel Temer? Olha aqui, ele foi o deputado que mais ganhou dinheiro de emendas parlamentares em 2017. Foram 8,4 milhões no total. Olha, seguindo, o PMDB tem sido chamado pelo Fernando Henrique Cardoso de partido da pinguela, não é? Agora, o menino da porteira, que é o Sérgio Reis, virou o menino da pinguela. Gente, eu não paro por aí. Os 10 deputados com mais emendas em 2017 receberam do Temer 72 milhões de reais. E olha isso aqui, Jorge Felipe. Só em 2017, o Temer liberou 1,5 bilhão de reais... a 737 deputados. Como se são 513? Porque ele liberou para deputado também que não tem mandato. Então, gente, o menino da porteira virou o menino da pinguela.
Rapaz, aí pingou é feio,
nele,
hein?
Né, Tonholi?
Aí é feio, aí é feio.
Essa música aí, o Reginaldo tava colocando aqui atrás o Sérgio Reis cantando junto com o Michel Temer. Pinga em mim, olha aí.
Michel Temer com o Sérgio
Esse
Reis.
Esse país é uma tragicomédia mesmo, né? O sujeito que ficou famoso com a música Pinga em Mim é o sujeito que mais recebe verba de emenda nesse jogo sujo para enterrar a denúncia de Rodrigo Janot contra Michel Temer por corrupção passiva. Diga, Tonholi.
E se a gente lembrar, né, Felipe, que pré o julgamento do Temer, o deputado que refez o relatório foi o Paulo Abiakil, que então era o campeão de receber emendas. Ou seja...
O amigo do Aécio, né?
Eu só espero que não haja um PROCON da Câmara em que se reclame que os deputados comprados vieram com defeito.
Gente, é o seguinte. Duas informações de economia. A primeira está nos jornais, que é a queda do desemprego. A segunda é exclusiva. Como o combustível voltou a ser cobrado, na verdade nem deixou de ser cobrado com reajuste, transportadores de todo o Brasil articulam, transportadores de caminhão em especial, uma paralisação nacional para o próximo dia 1º de agosto, terça-feira. Essa informação foi trazida com exclusividade aqui numa conversa com uma fonte ligada, né, que comanda o Sindicato dos Transportadores do Mato Grosso. A situação para eles é desesperadora por conta do preço do frete que aumenta, muitos transportadores e caminhoneiros autônomos estão deixando de pegar fretes, porque o valor é negociado ali no tete-a-tete, né, entre o caminhoneiro e a pessoa que contrata, então eles prometem paralisar o Brasil. Escuta aí um trechinho.
Chegamos então à conclusão de que não resta outra saída. Caso o governo não recue do decreto do aumento do imposto dos combustíveis, que nós iremos paralisar as atividades, então, a partir de 1º de agosto. Chegamos ao entendimento que é a data onde nós nos levantaremos contra essa atitude criminosa do governo de descarregar sobre o setor de transporte e sobre toda a sociedade brasileira.
E ele diz o seguinte, a gente está pagando a conta, mas não foi a gente que fez o rombo, não.
Esse rombo foi causado pelo gabinete da corrupção. E é lá que o governo deve buscar a saída, e não sobre a classe trabalhadora, que é a sociedade brasileira. Nós chamamos todos os segmentos do transporte, seja ele de granel, seja de tanqueiro, seja de cegonheiro, seja de frigoríficos, seja de cargas vivas, fracionado, todo tipo de transporte, e mais o transporte coletivo urbano. Pedimos que o transporte coletivo urbano também faça essa paralisação, já que eles dependem da aprovação das agências reguladoras para poder aumentar as suas tarifas.
É, assim, eu tenho todo um respeito pelo setor de transportes, pelos transportadores de todo o Brasil, porém discordo frontalmente de chamar uma greve para o transporte coletivo. Noves fora, a greve, né, entre esses caminhoneiros que literalmente transportam as riquezas do Brasil, isso, eu sou contra a greve, mas nesse caso é legítimo. Por quê? Porque eles sequer conseguem repassar o valor para o frete. Então, muita gente que fica 10, 12, 15, 18 horas na estrada, trabalhando num Brasil continental, né, que não tem a mínima estrutura de trabalho, está tendo que vender o almoço para pagar a janta, depois desse decreto aí, desse aumento dos combustíveis por medida provisória. Então, a situação é complexa demais, é muito fácil você passar a conta para o outro. Né?
A história, Joyce e Felipe, mostra, tristemente, que todo mundo que se meteu com caminhoneiros se ferrou. Eu vou lembrar de dois casos. Tô lembrando agora do presidente John Kennedy, que em 62 começou a enfrentar uma greve de caminhoneiros que envolvia 2 milhões de filiados. Bom, em 63 ele foi assassinado. E quero lembrar que o governo comunista do Salvador Allende, em outubro de 72, enfrentou uma greve dos caminhoneiros que derrubou o governo dele. Eu, particularmente leitor desse assunto, tenho medo. Mexeu com caminhoneiro, caiu. Não sei o que falo, é história.
Você sabe quantos caminhões são necessários para parar a região sul e sudeste do Brasil?
Não.
Um. Se você colocar um caminhão... Não, se você colocar um caminhão atravessado na BR-116, que é a única ligação... que há entre a região sul do Brasil e São Paulo, que é onde há esse grande tráfico aí de transporte, para o transporte. Não é bolinho mexer com essa turma. Não é bolinho mexer com essa turma. É. E o pessoal está reclamando com toda a razão. O preço do diesel foi para as alturas. E aí, minha gente, alguém tem que pagar a conta.
Eles são realmente capazes de parar o país, né? E fizeram isso ali durante um período no governo do PT, mostraram que estão articulados os caminhoneiros, trocando mensagem de WhatsApp para movimentar essas paralisações, e é de fato um segmento que precisa haver uma negociação decente entre esse segmento e o governo, e o estouro das contas públicas no Brasil contribui para todo esse desastre, que pode fazer com que você, cidadão, que precisa visitar o seu familiar, que precisa levar alguém no hospital, que precisa viajar, tenha de enfrentar congestionamentos enormes por causa dessa falta de negociação e por causa, obviamente, da corrupção também.
O governo doido, né, para arrecadar mais dinheiro. Então, quais são as minhas dicas para o governo? Corta avião da FAB para todo mundo. Ministro, até o presidente. O presidente pode ter um avião particular. Compra o seu avião, presidente. Compra o seu avião, presidente. Corta carro de luxo. O Senado fez licitação aí, semana passada, sei lá que dia foi, né? Para contratar mais carros de luxo para os nobres parlamentares, né? Corta a mamata de uma série de assessores parlamentares no Congresso Nacional. E aí, corta o excesso de correspondência. A deputadaiada do PT gasta uma fortuna com correspondência do nosso bolso. Então, hashtag corta Michel Temer, vende umas estatais e para de botar conta no nosso bolso, para de encher nossa paciência, porque aí fica difícil.
Um dos mais assintosos é o pagamento para ex-presidentes, que Dilma Rousseff fica lá naquela gastança, saíram reportagens aí recentemente, acho que a gente já até chegou a comentar em programas anteriores, que ela está gastando uma fortuna em viagens com esse direito que os ex-presidentes têm de gastar. Dilma já deu muito prejuízo para o Brasil.
Carro 24 horas, motorista 24 horas, segurança 24 horas.
Segurança, passagem, muita coisa para essa gente, enquanto a população realmente trabalhadora está aí precisando desse dinheiro.
Bom, gente, para fechar a questão de economia, hoje saiu um índice positivo. Nossa, será que estamos no Brasil? Sim, estamos no Brasil. Saiu um índice positivo em relação ao desemprego. É claro que é um indicador econômico importante, é claro que o governo vai, né, fazer a maior festa em cima disso, é claro que é uma notícia boa, né, mesmo que não seja lá uma grande coisa, mas o desemprego caiu, puxado pelo trabalho informal, a taxa de desemprego ficou em 13% no trimestre, encerrado em junho, então agora a gente já não tem aí 14 milhões de desempregados formalmente, mais 13 milhões e uns quebrados aí. Eu só quero lembrar o seguinte... Essa medição dos 14 milhões de desempregados, agora 13 milhões e, né, e uns quebrados, é uma medição que é uma medição, digamos assim, técnica demais. É óbvio que o número é muito maior do que isso por várias questões. Subemprego, muita gente teve que se submeter ao subemprego, ganhando um salário muito menor do que poderia, na informalidade, vendendo coisa na rua. É gente que não está nessa estatística. Então, pode jogar esse número aí para 20, 25 milhões, fácil. Fácil, né? Mas temos uma queda e, enfim, uma notícia boa na economia.
É, a economia brasileira estava à beira do abismo, mas agora deu dois passos à frente.
Pro abismo?
O brasileiro tem uma parcela dos brasileiros que tem muita criatividade e acaba achando trabalhos informais. Muita boa parte da economia no meio da década de 80 funcionava assim, através de trabalho informal. Depois que veio o Estado querendo controlar tudo, querendo taxar todo mundo. Mas é ali a moça que fabrica bolo, que vende para a vizinha, é a barraca do cachorro quente. É isso, muitas vezes, que move essa economia e que faz recuperar essa movimentação. E eu espero que os brasileiros continuem sendo criativos no momento de crise, porque a gente está sendo obrigado a isso, porque não dá para contar realmente com o governo.
Os pingos nos is.
Ai, meu Deus do céu, o tempo tá acabando. Vamos lá, gente. Aqui, corredor polonês. Ontem eu falei do Torquato Jardim, ministro da Justiça, que levou uma bela de uma sapatada, né? Porque fala pelos cotovelos. Inclusive, criticou aí a turma da Lava Jato. Hoje, o Deltan Dallagnol afirmou que o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, precisa demonstrar com atitudes que apoia a operação. Só blá, blá, blá não adianta nada. Ele foi ouvido com exclusividade aí no Jornal da Manhã. Então, Dallagnol concorda com a gente. Fecha a boca, ministro, e apoia a Lava Jato.
E o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos coordenadores da Força-Tarefa da Lava Jato e um dos mais atuantes nas redes sociais, afirmou que a delação da JBS causou dano à imagem da Lava Jato. O acordo é muito mal compreendido pela população.
Ô, Carlos Fernando, ó, pra você, um beijo, dois beijos, três beijos. Não causou um dano à Lava Jato, causou um rombo à Lava Jato. Acho que uma ambação esse acordo.
E olha agora, Joyce Felipe, o juiz Sérgio Moro decretou a quebra do sigilo do e-mail funcional que Aldemir Bendini empregou no período em que presidiu a Petrobras. Vem muita coisa daí.
Minha gente, pra fechar, o Alckmin diz que vai ser candidato de qualquer jeito no ano que vem. Ai, gente, isso é notícia, ele fala isso todo dia. É todo dia. Vamos ver no final do ano. É a Lava Jato que vai decidir, seu Geraldo Alckmin. Minha gente, um beijo pra vocês. Aproveite sua sexta-feira, seu final de semana. Felipe Pandeiro na mão.
Tamo junto. Olá. Eu bebo sim. Um cover da Elisete Cardoso, a grande.
Tchau, minha gente. Reginaldo, Binha, Bob, Bárbara, todos vocês, beijo no coração. A gente se fala com certeza na segunda-feira. Você fica ligadinho na Jovem Pan durante todo o final de semana, hein, minha gente? E não se esqueça, você nos acompanha também pelas redes sociais.
Boa noite, ouvinte.
Boa noite.
Bota aí o pandê.
Tem gente que já está com pé na cova, não bebeu isto, prova que a vida.
Show de bola, moleque.
Faz mal. Uma pro santo, bota o choro, a saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal, meu Deus.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Rede Jovem Pan.